Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O Parlamento aprovou ontem duas propostas do PS para isentar de portagens a totalidade da A25, Costa da Prata e Beiras Litoral e Alta, e em dois troços, da A6 e A2, no Alentejo. No caso da A6 e da A2, a isenção só abrange as pessoas com residência e as empresas com sede em determinadas áreas de influência das duas autoestradas. A isenção abrange os troços da A6 entre o Nó A2, A6, A13 e o Caia, e na A2, entre o Nó A2, A6, A13 e Almodóvar, e funciona através da utilização de dispositivo eletrónico associado à matrícula do veículo, segundo se prevê na iniciativa do PS. Para se saber quem pode beneficiar da exclusão de pagamento, a legislação prevê que as áreas de influência compreendem, no caso da A6, o território abrangido pelas NUTs 3, do Alto Alentejo e Alentejo Central, e no da A2, o território abrangido pelas NUTs 3, do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral. A votação de uma outra proposta do PS sobre portagens foi adiada para o final da votação, que hoje se encontra no quarto dia de votações na especialidade. O Chega apresentou 5 iniciativas sobre portagens, mas todas foram chumbadas. De acordo com a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, a aprovação das isenções na A6 e A2 implica, para o próximo ano, uma perda anual de receita em portagens de 23,8 milhões de euros, dos quais 4 milhões e meio referem-se ao IVA.
A Federação do Baixo Alentejo do PS congratulou-se esta quinta-feira com a aprovação da proposta apresentada pelo seu grupo parlamentar relativa à isenção de portagens a residentes e empresas em partes da A6 e da A2. Segundo a Federação Socialista Baixo Alentejana em comunicado, a proposta original surgiu dos deputados do PS eleitos pelo Alentejo, medida que viria a acolher o apoio do grupo parlamentar do PS, tendo sido aprovada ontem em sede da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. O Partido Socialista estima que esta medida custa aos cofres do Estado 20,5 milhões de euros, beneficiando claramente quem vive e quem trabalha nos territórios do interior. O PS do Baixo Alentejo sublinha em comunicado que esta medida, benéfica para os cidadãos e para as empresas do Baixo Alentejo, corrige assimetrias regionais e promove a coesão territorial, mas teve os votos contra do PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal. Segundo o PS do Baixo Alentejo, a proposta de melhorar a vida dos alentejanos surgiu ainda na anterior legislatura, com o deputado Nelson Brito, sendo continuada pelo atual deputado Pedro do Carmo, ambos eleitos pelo distrito de Beja, tendo recolhido agora, na discussão e aprovação do atual orçamento, o apoio de uma maioria de deputados.
Um incêndio ocorrido ontem numa habitação em Moura deixou desalojadas 4 pessoas. Segundo o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, o alerta para um incêndio ocorrido na Avenida do Carmo, em Moura, foi dado às 13h51. A casa ficou sem condições de habitabilidade e não há registro de feridos, de acordo com a fonte da Proteção Civil. As 4 pessoas foram realojadas temporariamente num hotel da cidade através do Serviço Municipal de Proteção Civil. Foram mobilizados no local 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Moura e da PSP, apoiados por 3 veículos. A Assembleia Municipal de Vidigueira reúne esta quinta-feira em sessão extraordinária pelas 21h30 na Sala das Sessões do Edifício dos Passos do Conselho. Em cima da mesa, como destaque, vai estar a apreciação e votação da segunda revisão aos documentos previsionais, a eleição dos membros da Assembleia Municipal para integrar a Assembleia Intermunicipal da Simbal, a eleição de um representante, presidente da Junta de Freguesia, para a Associação Nacional de Municípios Portugueses, efetivo e suplente, bem como a eleição de um presidente de Junta de Freguesia para o Conselho Municipal de Educação. A eleição de 2 representantes das freguesias do Conselho para integrar a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais, bem como a eleição de um presidente de Junta de Freguesia para o Conselho Sinergético Municipal, e a apreciação e votação das minutas das deliberações completam a ordem de trabalhos. A ULSBA, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, vai iniciar o rastreio de saúde visual infantil com uma experiência piloto no Centro de Saúde de Guba no mês de dezembro. Segundo avançou a ULSBA, o rastreio é sistemático e de base populacional e consiste na realização de um exame de fotorrastreio aos olhos da criança de uma forma rápida, segura e inofensiva, que permite identificar os fatores de risco capazes de provocar ambliopia, o chamado olho preguiçoso, mesmo antes de se instalar ou então numa fase muito precoce. O rastreio destina-se às crianças dos 2 e 4 anos, a que não realizaram rastreio aos 2 anos de idade, que tiveram rastreio negativo aos 2 anos de idade ou que, tendo tido um rastreio positivo aos 2 anos de idade, a causa de ambliopia não se confirmou no exame realizado pelo oftalmologista. O rastreio é realizado por um ortoptista no centro de saúde onde a criança está inscrita. A informação obtida no exame é enviada de forma automática para um centro de leitura num hospital do SNS, onde o oftalmologista analisa e emite um resultado. Se o resultado do exame for normal, haverá um novo convite para rastreio quando a criança tiver 4 anos. Se o exame apresentar valores fora do normal, será contactado pelo hospital público da sua área geográfica para uma consulta de oftalmologia pediátrica. O Centro de Património e Turismo de Vidigueira acolhe esta quinta-feira a comemoração do 11º aniversário da inscrição do Canto Alentejano como Património Cultural e Material da Humanidade. Antes, há Cante na Vila, com o desfile da Banda do Cante do Agrupamento de Escolas de Vidigueira pelas ruas da Vidigueira. As iniciativas estão integradas no Encante, o programa que está a decorrer no Conselho ao longo deste mês, como forma de reconhecimento e valorização do cante alentejano. No dia 29 de novembro, destaque para as oficinas de cante alentejano, um workshop com Paulo Ribeiro e a atuação de Inês Gonçalves, vencedora do The Voice Kids. No domingo, dia 30, destaque num almoço convívio no Mercado Municipal, com animação musical de Nelson Laranjo, seguido do desfile e atuação, no Largo da Cascata, dos grupos corais Vindimandores de Vidigueira, da Adega Cooperativa de Vidigueira com Bialvito, Raízes do Cante, Cantadores do Desassossego, Papoilas do Enxué e Coral de Vidigueira. A iniciativa é da Junta de Freguesia de Vidigueira, com o apoio da Câmara Municipal e restantes juntas de freguesia. A Câmara Municipal de Moura vai celebrar o Dia Internacional das Cidades Educadoras com um conjunto de atividades que se estão a realizar desde 27 de outubro e que culminam no próximo dia 30, data da efeméride. O tema deste ano, segundo revelou a Câmara Municipal, é a participação das crianças na cidade educadora, com as atividades, em 2025, a serem direcionadas, sobretudo, para as crianças. Esta quinta-feira haverá uma caminhada sobre os direitos das crianças e pela paz no mundo, na Praça Sacadura Cabral, e no Centro Escolar dos Bombeiros será dinamizada a história As Cores da Cidade Cinzenta. Amanhã o projeto Mini Gym vai até os Jardins de Infância de Sobral, da Adiça e do Fojo. As comemorações terminam no domingo, dia em que se comemora o Dia Internacional das Cidades Educadoras, com o Salão do Centro Paroquial de Moura a receber o vídeo sobre a Minha Cidade Ideal, seguido do espetáculo musical com o Grupo Coral Infantil da Escola da Porta Nova e a Banda Juvenil da Sociedade Filarmónica Os Amarelos. A Vidigueira acolheu o 30º Encontro Nacional da Associação Nacional de Autocaravanismo. Segundo revelou a Câmara Municipal de Vidigueira, foram cerca de 90 autocaravanistas que escolheram o Conselho de Vidigueira para um programa de descoberta, cultura e tradição. Durante os dias 21, 22 e 23 de novembro, as autocaravanas ficaram estacionadas no Parque de Estacionamento das Piscinas Municipais e as atividades decorreram em vários locais entre Vidigueira e Vila de Frades. A Assembleia Geral da Associação, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, um almoço típico, com abertura de talha, pratos tradicionais e canto alentejano, uma visita guiada ao Museu Municipal, à Adega Cooperativa de Vidigueira Rubi Alvito e ao Centro Interpretativo do Vinho de Talha, foram algumas das atividades. De acordo com a Câmara Municipal, a iniciativa representa uma oportunidade de promoção do território como destino enoturístico de referência. A Câmara Municipal de Ourique promove nos próximos dias 2 e 3 de dezembro uma ação de formação sobre literacia financeira. A iniciativa, segundo anunciou o município ouriquense, é dirigida à população em geral, com o objetivo de dotar os participantes de conhecimentos e ferramentas que lhes permitam gerir melhor o seu orçamento, poupar e planear o futuro financeiro com mais segurança e consciência. A formação decorre entre as 19 e as 22 horas no Centro de Convívio de Ourique e conta com o apoio das Escolas de Turismo de Portugal no âmbito do programa Formação Mais Próxima. Durante esta ação, os formandos vão ter a oportunidade de aprofundar temas como a importância do planeamento financeiro, a gestão do crédito, o consumo responsável e a poupança, contribuindo para uma maior estabilidade e bem-estar económico e familiar. O município de Ourique diz reforçar com esta iniciativa o seu compromisso com a promoção da literacia financeira e o fortalecimento das competências pessoais e profissionais da comunidade.
Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado, apresentando-se de forma temporária muito nublado no norte e centro do país, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Minho, no final do dia, com vento a soprar em geral fraco do quadrante norte, neblina ou nevoeiro matinal, podendo persistir em alguns locais no nordeste, transmontano e Beira Alta. Quanto a temperaturas máximas, essas poderão atingir os 16 graus em Beja, 17 em Évora e Sines, 13 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.